Em Portugal, pelo menos 590 crianças e jovens terão ficado órfãos por causa da pandemia, um número que sobe para 660, se for incluída a perda de avós que tinham a sua guarda. É a estimativa de um estudo publicado na revista médica britânica The Lancet. Doutora Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança, peço-lhe uma análise. Que análise é possível fazer destes números, desta estimativa?
Pois, eu penso que este número estará um pouco sobrevalorizado, porque geralmente nesses estudos de estimativa, e vemos que em Espanha houve um inquérito mesmo no país, e aqui foi só por estimativa. Nestes casos, geralmente, numa análise mais fina, verifica-se que não se tem em conta o envelhecimento da nossa população, não é? Os nossos 17 mil mortos, a grande maioria foi de pessoas em lares ou pessoas que já não cuidavam, idosos que já não cuidavam de crianças, portanto eles é que eram cuidados. E portanto, tenho esperança que seja realmente um número inferior àquele que é estimado. Agora, mesmo que seja metade, mesmo que sejam 300, já é muito e é uma grande tragédia para quem vive essa situação e para a criança que fica órfã ou o jovem que fica órfão e para a família que está perto, para a viúva, para o viúvo, enfim, é sempre uma situação de uma família destroçada, não é? Porque ainda por cima é uma doença que é inesperada, não é? Não é aquela doença prolongada.
Exato.
Em que
Eu ia...
as pessoas se vão preparando, não é? É diferente. É
A minha
diferente
próxima
se for.
questão era mesmo essa. Qual é que é o impacto que esta situação pode ter nestas crianças, tendo em conta precisamente que é uma doença nova? Ou seja, explicar a morte às crianças certamente nunca será fácil, mas como é que se explica, tendo em conta que é uma doença nova e que mesmo, se calhar, muitas vezes os pais ou os avós também ainda não sabem bem, se calhar, o que dizer às crianças, como explicar o que aconteceu relativamente à morte de um familiar dessa mesma criança? Qual é que é o impacto que tudo isto pode ter no crescimento destes jovens?
Costuma ser um impacto muito profundo e uma grande revolta, e porque é que havia de me calhar a mim, porque justamente pela situação nós não estarmos preparados, não é? Porque uma doença mais prolongada, do que é mais exemplo o cancro, não é? A pessoa vai estar já a preparar o seu coração durante muito tempo, vai acontecer, é uma doença gravíssima, não é? Mas nesta questão da Covid é tudo muito inesperado.
E rápido,
bem,
não é?
O que nos vale é que não é, por exemplo, como num acidente de aviação, que às vezes morrem os dois pais, não é? E depois tem que haver tutela, etc. Neste caso, geralmente é um dos pais e, portanto, fica o outro protetor, o outro cuidador, mas também fica destroçado, não é? E, portanto, é a própria família que vai precisar de algum apoio. Apoio, por exemplo, a nível da saúde mental, apoio porque essas pessoas vão ter a criança tem direito a uma pensão de sobrevivência quando morrem os pais, mas isso não chega, é preciso realmente não apenas o carinho de muita gente, não é só, porque no caso das orfandades é isso que acontece, quer dizer, o viúvo fica tão fragilizado que às vezes não está a conseguir, não consegue ajudar a criança. E, portanto, é preciso que haja
nessas
uma
situações,
solidariedade
o que é que acontece?
Maior da comunidade, da escola, não é? Porque às vezes são todos a precisar de ajuda. A mãe que fica sem o marido, a criança que ficou sem o pai, e, portanto, é necessário um olhar atento da escola, da comunidade, da vizinhança, da família alargada, para que o apoio seja um apoio efetivo e eficaz. O que acontece às vezes é que se dá só um apoio de um lado e falta do outro, não é? Portanto, o que é que isto me suscita é que realmente devemos estar cada vez mais atentos, porque há é um desafio muito grande, não é? E o impacto do sofrimento, da perda de um pai ou de uma mãe, é uma coisa... só quem passou por isso é que sabe avaliar, não é? Mesmo famílias com estruturas fortes e saudáveis, etc., sofrem imenso, não é? Sofrem imenso. E os mais novinhos, às vezes, não se sabem expressar. Por exemplo, nós vemos que um adolescente sofre muito, mas isso é visível e as pessoas geralmente sabem verbalizar. Nem todos, mas o geral, não é? Pronto, sabem verbalizar. Agora, uma criança pequenina às vezes não consegue verbalizar, mas sofre imenso. E não pode ser desprezado esse sofrimento.
Até porque pode não estar bem a perceber o que é que se está a passar, não é?
Exatamente.
Todo o contexto pandémico envolvendo.
Geralmente, isso às vezes, nas separações, era visível. Quer dizer, quem aparentemente estava a sofrer mais era o filho mais velho, mas o outro começava com as anoreses, começava a ficar a não conseguir articular tão bem as palavras, tinha um sono mais difícil, pesadelos e tal, problemas alimentares. Portanto, todos os sintomas de sofrimento eram ainda mais fortes na criança mais nova. Isto, claro, isto não podia dar, né? Cada caso é um caso e tem de ser visto com toda a atenção. Mas é só para não nos esquecermos, porque eles às vezes não conseguem falar, mas estão a sofrer muito e precisam de muito apoio. Agora, estou convencida, é preciso notar, que não serão esses números tão avassaladores, tenho esperança, porque nós no Instituto de Apoio à Criança não temos tido um eco tão forte assim. Eu creio que poderemos, talvez, através da consulta das pensões de sobrevivência, dos pedidos de pensão de sobrevivência, ter um outro elemento que nos vai permitir saber de facto quantas crianças ficaram órfãs, mas estou convencida que esse número estimado que está sobrevalorizado.
Tem chegado também ao Instituto de Apoio à Criança casos destes ou não?
Não, sabe que no SOS Criança temos recebido muitas chamadas de crianças que estão e principalmente daquelas crianças que tinham a sensação de que os avós que não estavam bem, muita ansiedade e tal. O telefone é cada vez menos usado, não é? Passou a ser usado mais na pandemia, mas agora é mais o WhatsApp e tal. E não temos tido essa noção de que houve essa orfandade com esse número tão significativo como este estudo veio dizer. Mas claro que, por vezes, isso não é visível, porque muitas crianças... Muitas crianças escondem o seu sofrimento, calam, e portanto só mais tarde é que vêm dizer: eu sofri tanto quando o meu pai morreu, eu sofri tanto quando a minha mãe. Portanto, é uma situação que nem sempre eles conseguem verbalizar, não é? E portanto não tem sido muito significativo o número de situações em que seja possível dizer: olha, temos muitos órfãos. Não, eu até fiquei surpreendida com esse número e tentei depois analisar, e por isso é que lhe estou a dizer que, tendo em consideração que não foi feito o inquérito no nosso país, propriamente, não é? Que foi apenas por aproximação e por estimativa.
Com modelos matemáticos.
Tenho esperança, exatamente, com modelos matemáticos que certamente não terão tido em conta aquela questão que lhe disse, que é muito relevante, da situação da nossa população, que é uma população muito envelhecida e que provavelmente não terá sido tido em conta.
Uma última, Uma última pergunta, doutora, tendo em conta tudo isto que me disse, a questão das crianças não saberem, se calhar, verbalizar bem o que estão a sentir, daí a importância do apoio social, dos familiares, amigos, da escola, etc. Mas pergunto-lhe também se sabe ou se tem noção de que o governo esteja a preparar apoios, qualquer tipo de apoio, seja psicológicos ou financeiros, para estas famílias. Tem noção de que o governo esteja atento a esta realidade? Confirmem-se ou não estes números? E pergunto-lhe se sabe se
Eu
estes
sei
apoios
que
estão a ser preparados.
nós temos apoios para os órfãos, não há dúvida que em Portugal tem havido sempre muito cuidado
As tais
com a
pensões,
questão dos
correto?
órfãos. Temos a pensão de sobrevivência, que é atribuída até aos 18 anos e que pode ser prorrogada se a criança, se o jovem estudar. E temos agora aprovado, durante a nossa presidência, e a senhora ministra Ana Mendes Godinho teve muita influência nisso, foi aprovada a garantia para a criança, a Child Guarantee. Já havia para a juventude, portanto, eu penso que conjugando estas possibilidades, enfim, é um começo. Mas o mais importante é estarmos atentos, principalmente nas escolas, porque as crianças têm, de certeza, manifestações de uma situação gravíssima e irreversível, que foi a morte de um dos pais. Isso é óbvio, quer dizer, as notas muitas vezes vão cair, até o feitio da criança muda, ou do jovem, fica mais metido consigo, mais incapaz de fazer amizades. É um desgosto muito grande, quer dizer, isso é uma coisa, é uma desgraça que se abateu naquela família, não é? E principalmente a criança sente-se desprotegida. A sua principal referência, ou uma das suas principais referências, deixou de existir, quer dizer, isso é uma coisa gravíssima, gravíssima. Há crianças muito alegres que deixam de ter esse feitio, passam a ser mais compenetradas, mais tímidas, mais, e não conseguem partilhar esse sofrimento. Aquilo foi. E por isso, penso que seria de toda conveniência que essa situação fosse realmente tratada. Nós temos uma estratégia nacional para os direitos da criança. Penso que a Comissão Nacional poderá avaliar que medidas é que são justas nesta altura e adequadas, mas principalmente temos de perceber quais são os casos, que as crianças não chegam à escola e põem o dedo no ar e dizem: olha, fiquei órfão. Não, a criança
Identificado.
geralmente esconde, a criança geralmente não fala disso, não,
Certo.
procura manter os seus hábitos e tal, e não entrar nesses pormenores. Isso são segredos que ela geralmente não gosta de contar, está a perceber? Portanto, pelo menos os casos que eu tive, muitos nos tribunais de crianças que ficavam órfãs, na altura era mais aquela questão da droga, mas até os acidentes de aviação é assim. As crianças não gostam de falar de coisas que as desgostem. As crianças tendem a ocultar o sofrimento. E, portanto, é preciso estarmos muito atentos e sem interferir naquela parte mais íntima, mais privada, tentar ajudar, e isso só através de apoio com psicologia. Portanto, dotar as escolas de mais técnicas de saúde mental seria ótimo.